Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão alegres nessa manhã de horário de verão? Esse negócio de horário de verão não é fácil, não é, irmãos? Quem acorda cedo é que sente mais, né? Que fica tão cedo e tão escuro. Dizem os entendidos que demora 3 dias para você adaptar. No terceiro dia você ressuscita. Porque você fica meio zumbi aí por 3 dias, com seu sono meio bagunçado, né? E eu acho que por causa disso nossa reunião hoje está mais vazia. Glória a Deus pelos que levantaram mais cedo hoje. Amém? Mas não vamos amaldiçoar quem ficou dormindo, não. Eles querem dormir, deixa dormindo, ok? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O livro da nossa, do nosso clube do livro, obrigado. O livro da quinzena do clube do livro, eu já considero um clássico do Kent Hagen, chama-se Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Quantos já leram esse livro? Deixa eu ver. Poucos irmãos leram esse livro. É um livro fácil de ler, uma leitura muito agradável. O irmão Kent Hagen já é falecido, mas apesar dele ter posições diferentes, divergentes da nossa em algumas coisas, ainda assim nós o reputamos como homem de Deus. Homem de Deus para o nosso tempo, ok? E muita gente, às vezes, toma os ensinos dele de maneira distorcida, de maneira errada. Ele mesmo disse isso enquanto estava vivo. Mas se você lê o ensino dele com seu coração aberto para ouvir do Espírito, você vai ver que há unção aqui no material, ok? Eu queria recomendar que você realmente lesse Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Eu também vou reler esse livro, que eu li há muitos anos atrás. Tem algumas perguntas aqui. Pastor Aloísio, ouvi uma palavra sua que você criticava uma irmã que dizia para Deus que só queria o seu marido de volta transformado. Eu quero meu marido só transformado. O que você me diz? A mesma coisa. Não mudei de ideia. Por que eu disse isso? Tem que entender o contexto que eu falei isso na pregação. Acho que foi na pregação que eu falei isso. Eu falei no contexto da justiça própria. Ok? Então, vamos imaginar uma situação. Se você está aqui. Você diz que só aceita seu marido de volta transformado. E se ele estiver falando a mesma coisa? Só aceito minha mulher de volta transformada. O que vai acontecer? Nada. Ah não, mas Deus transforma os dois. Presta atenção. Quando a mulher diz que só aceita o marido transformado, ela está dizendo o seguinte: eu sou boa, eu sempre fiz tudo certo, mereço um marido bom. Como é que eu vou aceitar um negócio desse? Como é que Deus pode dar para mim, que sou tão bom, um marido desse? Entendeu? Isso significa o quê? Justiça própria. Infelizmente você se acha tão boa que Deus vai ter que te dar alguém já glorificado, talvez parecido com Gabriel, Miguel. Justiça própria é uma coisa extremamente séria na vida de qualquer um. É a única coisa que pode tirar o favor de Deus na sua vida. E não tem nada mais importante do que o favor de Deus. E o favor de Deus vem para aquele que é humilde de espírito, para aquele que diz: quem sou eu para exigir alguma coisa do outro? Quem sou eu para exigir perfeição do outro? Não é? Eu vou receber aquilo que Deus tem para dar para mim. E aí, quando você faz isso, em vez de você pedir um milagre na vida do outro, você se torna um milagre na vida do outro. É mais poderoso ser um milagre. Quantos querem ser um milagre? Então seja um milagre, ao invés de cobrar a perfeição do outro. Pastor Aloísio, o senhor pode imaginar o quanto é difícil ir ao banheiro do prédio da igreja e não ter lugar para pendurar a bolsa? Você sabe, não consigo imaginar. Mas com um pouco de esforço, a gente pode tentar. Realmente é complicado, né? Você precisa de entrar ali no box, não tem onde colocar a bolsa. Deixar do lado de fora, pode ser que alguém leve. Aí você até perde a vontade, né, de ir ao banheiro. Eu entendo. Mas eu penso que está sendo providenciado alguma coisa. Já tem uns bom tempo que a gente falou isso aqui, não foi? É falta de dinheiro, mas o dinheiro vai chegar. Pastor, como podemos orar por uma pessoa cheia de justiça própria? Do mesmo jeito que você ora pela conversão de alguém que não conhece Jesus. Você ora para Deus trazer luz. Ok? Não adianta, muitas vezes, você ficar confrontando o outro, porque ele não acredita no que você está dizendo. Entende? Uma crítica que frequentemente eu ouço é o seguinte: quando alguém vem aconselhar comigo, reclamando de uma outra pessoa, eu nunca trato da outra pessoa que está ausente, eu só trato de quem veio conversar comigo. E normalmente a pessoa fala o que para mim? Ah, pastor, ele que erra e você agora quer exortar a mim? Então, isso é chamar justiça própria, porque ele é bom. Então é muito difícil convencer alguém que ele não é bom. E você dizer para ele que ele não é bom, às vezes ele pode ficar ofendido. Então, o que que Jesus fez com o jovem rico? Quando o jovem rico chegou falando, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que que o Senhor falou para ele? Por que está me chamando de bom? Não tem ninguém bom. O João não é, o José não é, a Maria não é. Só faltou dizer, nem você, rapaz. Mas como Jesus é nobre, ele não vai falar na cara da pessoa. Mas foi uma oportunidade para ele perceber. É muito difícil a pessoa perceber nela própria, a não ser que o Espírito Santo mostre. Então, ore por luz. Oh, Deus, tem uma bem longa aqui, deixa eu ver. Pastor, após um ano do meu esposo sair de casa, essa semana ele entrou com um protocolo de divórcio. Eu jejuei todo esse tempo, confessei a palavra em fé, supliquei e clamei por ele, por nossa aliança. Agora, a aliança foi desfeita. Ele já está com outra mulher e decidido a nunca mais voltar. Me abandonou a mim e aos filhos e diz que não se arrepende. Como proceder diante da circunstância de abandono, dor, tristeza, minha e dos meus filhos? Ele não quer o casamento. Então eu pergunto, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, mas ele respeita o livre-arbítrio e decisão do meu marido. Como agir? Veja, você está aplicando o versículo mal, não está escrito assim na Bíblia. Não tem lá em Mateus 19, quando Jesus diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, é uma ordem. Aquilo que Deus uniu, não separe, não inventa de separar. Lá não está dizendo que aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Lá não está escrito isso. Aquilo que Deus uniu, ninguém pode separar. Não pode, ok? É de Deus a união, mas pode ser separado. Mas a ordem do Senhor é, aquilo que Deus uniu, que ninguém separe. Então essa é a ordem. Eu fico triste por você, lamento mais ainda pelo seu marido, que ele está fazendo uma escolha muito ruim, que vai trazer consequências muito sérias para a vida dele, provavelmente também para o relacionamento dele com os filhos. E também sinto muito por você, lamento profundamente toda essa situação que você está passando. Mas esse é um bom momento para você ler o livro que eu recomendei hoje, Como Ser Dirigido pelo Espírito. Então, você não tem que fazer nada contra ele, né? Você não tem que agredi-lo, você não tem que fazer nada do ponto de vista da força humana, apenas deixe que Deus faça, e na minha opinião, continue confessando a palavra e crendo, ainda que pareça completamente impossível resolver o problema. Eu creio que para Deus não há impossíveis, eu creio nisso. Agora, se você está perguntando com relação a um possível segundo casamento, veja, nós não cremos em segundo casamento na vida da igreja. As pessoas falam, pastor, por que a igreja é tão legalista? Veja, isso não é legalismo, ok? Isso não é legalismo. Se eu fosse legalista, eu aceitaria o divórcio, porque a lei de Moisés permite o divórcio. A lei de Moisés diz que pode divorciar, ok? Então, nesse ponto, a lei permite, mas o Novo Testamento diz que não deve divorciar. Por quê? Porque o casamento simboliza a relação de Cristo com a igreja. E Cristo nunca vai divorciar da sua igreja. Como o casamento é algo santo e sagrado, é assim que nós o vemos. Agora, se você escolhe se casar de novo, nós respeitamos. Nós apenas não fazemos o casamento, ok? Porque nós não cremos assim. Mas se você quiser se casar de novo, você é livre, você pode se casar, você não vai ser excluída da igreja, ok? Não vai ser tirada da liderança da sua célula por causa disso. Mas a orientação que nós damos é que não tem segundo casamento. Pastor, por que você não faz um canal no YouTube? Nós já temos um canal, já está funcionando. Eu não sei te falar exatamente o endereço, mas já tem. Tem tantas perguntas aqui. Pastor, não sei, essa aqui é muito pessoal, mas vou ler assim mesmo. Pastor Aloísio, peguei o celular do meu pai e vi no histórico do Safari, ou não sei do que, pornografia. Histórico da internet. Fiquei sem saber o que fazer, pois meu pai é líder. Não sei o que fazer. Falo com a minha mãe, falo com ele, falo com o pastor, fala com Deus, mas não confronte o seu pai, ok? Seja muito cuidadoso ao lidar com pai e mãe. Pai e mãe não deve ser tratado como qualquer outra pessoa na sua vida, mesmo quando eles estão errados. Tem que ser tratado com muita honra, com muito respeito, ok? Então, mesmo que seu pai esteja fazendo algo reprovável, você tem que ter muito cuidado para, ao colocar isso para ele, você desonrá-lo. Então, o melhor seria você procurar o líder dele, aqui na igreja, e dizer de maneira discreta o que está acontecendo, para que ele possa ser amorosamente exortado. Ele não tem que viver assim, ok? E não condene também o seu pai. Não pense que é o fim do mundo. Não é. Ainda que seja pecado, evidentemente. Pastor Aloísio, essa ideia de que o dinheiro é sujo, porque é manuseado por drogados, ladrões, corruptos, prostitutas, creio que é um argumento muito do senso comum, porque todas as coisas que estão no mundo não prestam. Todas as coisas que estão no mundo realmente são comuns. Você sabe, o contrário de santo não é pecaminoso. O contrário de santo é comum. Eu sei que é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Então, quando o seu dinheiro é santificado, não quer dizer que ele tornou-se... não está relacionado com o pecado isso. Está relacionado com... agora foi separado do uso comum para um uso espiritual. Ok? Para um uso de Deus. O mundo jaz no maligno. Será que isso não vai gerar medo da procedência do dinheiro? É possível que você possa sentir esse medo, mas não precisa. Ok? E também não é... O dízimo não é a única maneira de você santificar alguma coisa, tá bom? Mas é preciso crer que há coisas do mundo que são muito impuras, muito profanas, e há outras que são menos, mas tudo é comum. Mas quando trazido para o Senhor, algo espiritual acontece ali. Por isso você é abençoado. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Pastor, depois do milênio haverá novos céus e nova terra. Como será? Quando será? Então você vai ler o meu livro, Apocalipse Sem Mistério, que fala sobre isso. Merchandise aqui agora. Nós estamos aguardando a próxima dispensação. Quando Cristo voltar, estabelecer o seu reino em Jerusalém, então vai começar o milênio. Durante 1000 anos o Senhor vai reinar na terra, nós cremos assim, cremos que é literal a profecia de Apocalipse. No final do milênio, Satanás será solto, porque ele será preso quando Jesus voltar, mas depois de 1000 anos ele será solto, vai seduzir as nações novamente, que vão se rebelar contra o Senhor. E nesse tempo então, depois do milênio, haverá novos céus e nova terra. Como vai ser isso? Não sei. Não é maravilhoso isso? Agora não é só eu não, ninguém sabe. Isso é mais maravilhoso ainda, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não vai ser no milênio, vai ser no novo céu e na nova terra. Amém? Onde você vai estar para a glória de Deus, unicamente porque você foi justificado pela fé no sangue do Cordeiro. Amém? Agora, de fato, nós não sabemos como vai ser o novo céu. Para falar a verdade, eu nem sei como é o antigo. Não é? Mas vai ter novos céus. Agora, a nova terra tem uma coisa que a Bíblia fala, que o mar não vai existir. Você consegue imaginar o planeta Terra, que tem mais água do que terra, de repente não tem água, ou não tem um mar? Vai ter água, porque vai ter o rio da vida, né? Aliás, tem o rio da vida que corre para onde? Então, eu não quero aumentar suas dúvidas, né? Eu vim aqui para te ajudar a tirar dúvidas. Aí você fala, pastor, por favor. Eu vou ler só mais uma e vou passar para a palavra. Pastor, perdi minha esposa há 10 meses. Estou de luto e com 7 meses de luto já estava namorando. Ó, a condenação, o jejum nosso é o quê? Se você concorda com a condenação, por que você está jejuando então? Já morreu. Por que ele tem que ficar? Quanto tempo que é um tempo sagrado para ele ficar de luto? Na opinião das irmãs aí, seria o quê? 3 anos? Pelo menos 5 anos, chorando muito, com o olho inchado, vestido de preto. Ok. É porque de fato é difícil encontrar uma irmã que com 7 meses de luto está namorando. Eu confesso que não conheço nenhuma viúva que bateu esse recorde. Mas os irmãos são livres, e daí? Né? Bom, pastor, o fato é, ela é divorciada e tem 18 anos a menos que eu. E eu estou sendo condenado por alguns. Mas a minha consciência está tranquila, eu sei, você está jejuando, sem condenação. Então, eles estão me condenando porque não guardei o luto no tempo que eles queriam, e estão dizendo que por causa disso vão boicotar o meu ministério. E também por ela ser mais nova do que eu. Como é que eu não guardo o luto e ainda caso com a moça mais nova? Quero um direcionamento. Eu não sei o que eu posso te dizer, não é? Sua esposa já faleceu. Não existe nenhum mandamento bíblico falando o prazo de luto. Mas o seu convívio social, as pessoas com quem você convive, acha que 7 meses está pouco. Então, se você preza, né, pela opinião deles, você quer conviver com eles, você tem que levar a cruz, suportar o jugo e ficar um pouco mais de tempo de luto, aguardando eles te liberarem. Agora, se você não está afim de esperar a liberação de ninguém, porque você já é adulto e talvez aí, pelo jeito, deve ter mais de 50 anos, fique em paz. Fique em paz. O fato da mulher ser mais nova, 20 anos, não é problema, a não ser que você tenha 30. Né? Se você tiver 40, 30, 20 anos a menos, é quase pedofilia. Mas se você tem 50 e ela tem 30, eu acho que está de bom tamanho. É só minha opinião. Mas as pessoas com quem você convive, talvez sejam os parentes da sua esposa falecida, estão achando desonroso isso, achando você um aproveitador, só porque está viúvo que é uma mais nova agora. É isso mesmo, porque está viúvo, ele pode recomeçar. Não é fácil ser crente, não é, irmãos? Ser crente é um negócio complexo. Amém. Pega aí a sua revista, hoje eu gostaria de compartilhar o assunto que é o tema do nosso jejum. Pão, vinho e óleo. Pão, vinho e óleo. Poderia ser pão, vinho e azeite. Ok? E hoje nós vamos distribuir para os irmãos um vidrinho com óleo. No final da nossa reunião vamos orar, separando esse óleo para um uso específico da unção. E eu sei que alguns irmãos já me procuraram para eu poder orar com o óleo, eu vou orar no final, você pode guardar o seu óleo consigo, se você trouxe, não tem problema. Mas nós vamos preparar um para você. Não é o óleo bíblico, é um óleo, infelizmente é um óleo que tem um aroma, né, que tem um perfume, para valorizar o momento, mas para ser bíblico bastava ser azeite. Você sabe, há um tempo atrás, talvez 6 ou 7 meses atrás, eu ministrei algumas mensagens a respeito da ceia. E eu mostrei para os irmãos o poder que há no pão e no vinho. Mas que, infelizmente, em algumas igrejas, esse poder tem sido diminuído, até desprezado. Por quê? Muitas pessoas, com receio da superstição, tratam o pão e o vinho de maneira comum. Ah, pastor, é só um pão e um vinho, né? O que importa realmente é o que está dentro. Eu concordo que o que está dentro é muito mais importante. No entanto, o Senhor Jesus mandou partir o pão e tomar o vinho. Se não tivesse valor nenhum, poder nenhum, ele não teria mandado fazer isso. É claro que o pão e o vinho em si mesmo não têm poder, mas naquele momento da ceia, é claro que eles são tirados do seu uso comum e trazidos para um momento muito sério, com muito respeito e reverência. Então, naquele momento, o Espírito Santo vai usar aquele pão e aquele vinho para manifestar poder de Deus. Agora, preste atenção no que eu vou dizer para você. Tanta coisa é feita de maneira mística e supersticiosa aí fora, que nós ficamos com medo de cair no mesmo erro. Então, em muitos lugares, as pessoas acreditam, por exemplo, que a hóstia se transforma literalmente no corpo de Cristo. Isso é chamado de transubstanciação. Isso foi motivo de discussão na época da Reforma, 500 anos atrás. O que os homens de Deus, reformadores, concluíram? Que o pão é apenas pão. Ele não se transforma literalmente no corpo de Cristo. No entanto, ele continua tendo poder de Deus. A vida de Deus sendo liberada naquele momento, por causa da fé e do sentido simbólico do que está acontecendo ali. Mas o pão não é só um símbolo, ele é um canal de graça. Ele é um canal através do qual o Espírito de Deus ministra a nós. Quantos creem no que eu estou dizendo? Então, com medo do misticismo, com medo da superstição, muitas igrejas transformaram a ceia em algo sem poder. Isso é muito ruim. E eu não sei se você percebeu isso, mas esse ano, quando nós ministramos isso, e os irmãos ganharam entendimento espiritual, e veio revelação de Deus, é impressionante como o nível de unção, de poder, durante a nossa ceia, aumentou dramaticamente. Não sei se você percebeu isso, mas eu percebi. Por que que aumenta a unção? Porque aumentou a sua fé. Agora, a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação da palavra. Quando você tem entendimento da palavra, surge fé no seu coração. Entendeu? Não é por causa das experiências. Muita gente tem experiências, tanto na ceia, quanto com a unção com óleo. Mas não é pelas experiências que nós ensinamos. Nós ensinamos baseado na palavra. Amém, meus irmãos? Na palavra. Olha, Paulo diz aos Coríntios que ele teve uma revelação direta do Senhor a respeito da ceia. Ele diz, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e o cálice. Então Paulo não estava lá naquele dia, mas ele recebeu uma revelação especial, talvez uma visão do céu, e ele viu o significado daquele momento. E ele diz, então quando você come o pão e bebe o vinho, não é uma refeição comum, você não está comendo como se estivesse comendo na sua casa, diz Paulo. Mas ele diz que o fato dos irmãos de Corinto não entenderem o que estavam fazendo, esse era o motivo porque tinha tantos doentes. Não era que a ceia fazia com que eles ficassem doentes, é porque eles deixavam de receber cura através da ceia. E não poucos que dormem, quer dizer, morriam mais cedo. Mas não é que a ceia os matava, é que eles deixavam de desfrutar a bênção da longevidade quando participam da mesa do Senhor. Paulo estava dizendo, porque vocês tratam a mesa do Senhor de maneira comum, então deixam de ter o benefício. Mas quando você entende que a mesa do Senhor é algo espiritual, entendeu? E você está ali comendo do Senhor e participando do sangue da aliança, então há cura disponível para você. Amém, meus irmãos? No partir do pão. E há perdão, libertação, quebra de maldição, se você quiser dizer assim, através do sangue do Calvário. Então, a ceia é muito importante. Lá em Atos capítulo 2, verso 46, diz que a igreja primitiva celebrava diariamente. Todas as vezes que eles se reuniam, fazia parte do momento da reunião, o pão e o vinho. É como se hoje, você já percebeu que nós temos uma certa liturgia. Então nós temos oração, temos louvor, temos palavra. Tem oferta também, né? Então nós temos oração, temos louvor, temos oferta e temos palavra. Então na igreja primitiva, eles acrescentavam mais um ponto. Tinha ceia, toda reunião tinha ceia. Nós não fazemos toda reunião por questão de logística. Mas pelo menos deveria ser todo domingo. Mas não fazemos também, fazemos uma vez por mês. Tem algo realmente errado nisso? Não é questão de ser certo nem errado, é que não é de fato o melhor. O melhor é que a ceia fosse celebrada mais frequentemente, para que você frequentemente comesse do corpo, bebesse do sangue, para desfrutar dos benefícios que isso traz. São os benefícios da redenção. Quantos concordam comigo? Muito bem. Agora, no Novo Testamento, não existe só a ceia. Existe também a unção com óleo. No dia que eu falei a respeito da ceia, eu fiz uma colocação. A minha intenção com a colocação era só valorizar a ceia. E eu falei para os irmãos, tem irmãos que valorizam mais o óleo do que o pão e o vinho. Acreditam que tem mais poder no óleo do que no pão e no vinho. Eu falei isso só para trazer um impacto da importância da ceia. Mas alguns irmãos entenderam que não tem unção com óleo. Compreenderam de maneira equivocada que eu estava dizendo que a ceia é importante, ungir com óleo não precisa acontecer. Então hoje eu vou corrigir essa falha. Existe unção com óleo, sim, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Existe a unção com óleo. Amém, irmãos? Agora, por que que alguns irmãos lidam com a unção com óleo de maneira, às vezes, assim, reticente? Pelo mesmo motivo da transubstanciação na ceia. Porque tanta coisa estranha acontece aí fora com essa questão de unção com óleo, que nós ficamos com receio também de cair no mesmo erro. Que coisas estranhas acontecem? Você sabe, né? Tem aquele irmãozinho que foi para Israel, ele disse que o óleo de Israel é melhor. Que o óleo daqui não tem poder. Tem poder o óleo de Israel. Veja, assim como não é o pão e o vinho em si mesmo que faz nada, também não é o óleo em si mesmo que faz nada. Tanto faz se ele é óleo de azeite, óleo de soja, óleo de milho, sei lá do que. Entendeu? Tanto faz. Não é o óleo em si. Tanto faz se ele é de Israel ou se ele é aqui de Corumbá de Goiás. Tanto faz o lugar. O que importa é que haja unção. É isso que ensina tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Ok? Então, eu quero mostrar para você hoje que a provisão completa de Deus envolve os três elementos. O pão, o vinho e o azeite. O pão e o vinho o Senhor colocou na ceia. Mas o azeite nós devemos colocar sempre que houver necessidade. Amém, meus irmãos? Então, esses três elementos estão presentes em todo o Velho Testamento. Eu queria provar para você na Bíblia, para que você não ficasse com receio de usar, ok? Eu sei que tem igrejas que fazem coisas assim estranhíssimas, né? É o sal grosso, é o tapete, é a vassoura, é a água abençoada, fazem muitas coisas que na verdade são superstição, ok? Superstição evangélica. Então a água não tem poder em si mesmo, ok? Nem aquela flor sagrada, nem o sal pode ser refinado ou grosso, entendeu? Tudo isso é superstição. Então, por causa do erro de alguns, nós deixamos de usufruir do que a Bíblia de fato ensina. Isso é muito comum, entende? Porque existem exageros em algum lugar, nós nos fechamos para o ensino bíblico. Porque tem exageros em alguns lugares com relação à profecia, nós nos fechamos à profecia. Porque tem exageros em alguns lugares com relação a discipulado, nos fechamos para o discipulado. E assim por diante. Então, existem lugares aí cheios de superstição e de misticismo? Existe. Mas eu quero que você ignore isso. E vamos ficar apenas com a palavra de Deus. Quantos estão comigo nessa manhã? Muito bem. Pega aí sua Bíblia. Vamos começar lendo a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 13. Como eu te disse, em toda a Bíblia, esses três elementos são colocados juntos. E eu quero mostrar para você que eles têm um poder, sim, espiritual. Deuteronômio 3, 7, 13. Ele te amará e te abençoará, e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra. Agora, olha o que diz. O teu cereal, o teu vinho e o teu azeite. Cereal aqui é trigo, ok? Trigo é por causa do pão. Então você tem o cereal, você tem o vinho e você tem o azeite. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Diga amém. Agora veja, você vai ser abençoado mais do que todos os povos. No Velho Testamento, essa bênção dependia do cumprimento da lei. No Novo Testamento, essa bênção depende apenas de você crer na justificação que vem pelo sangue do Cordeiro. Quando você crê que é justificado pela obra de Cristo na cruz, então você está qualificado para essa bênção aqui. E é interessante que o Senhor diz que Ele vai abençoar o trigo, né, que é o cereal, o trigo, o vinho e o azeite. Sempre esses três juntos. Por quê? Os três simbolizam todo o suprimento. Todo o suprimento de Deus é caracterizado por esses três. E não é por acaso que no Novo Testamento você tem pão, vinho e azeite. Porque o suprimento espiritual que está separado para nós envolve esses três elementos. Pão, vinho na ceia e o azeite da unção. Vai para o capítulo 11, Deuteronômio 11, verso 13. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Presta atenção, isso era no Velho Testamento. Isso era de acordo com a velha aliança. Nós estamos agora na nova aliança. No entanto, os princípios da bênção permanecem e são até superiores, ok? Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vinho e azeite. Cereal, vinho e azeite. Esse é o suprimento de Deus para a sua casa. Esse é o suprimento de Deus para o seu povo. Veja, o cereal e o vinho é o pão e o vinho da ceia. A ceia não é uma cerimônia simplesmente. Ela é suprimento de Deus para a sua igreja. O Senhor mandou que nós a celebrássemos, porque cada vez que nós lembramos, ou celebramos, ou anunciamos a morte do Senhor, nós estamos falando de todos os benefícios da cruz. Na cruz toda maldição foi quebrada. Na cruz Ele se fez pobre para que você se tornasse rico. Na cruz você foi justificado pela fé. Na cruz toda obra que Deus tinha para fazer na sua vida foi realizada. E nele você já está agora aperfeiçoado. Veja, isso é muito rico. Isso é muita riqueza espiritual. Mas essa riqueza só flui quando você tem um suprimento na casa de Deus. De pão e de vinho. Mas não é só o pão e o vinho. Tem o azeite também. Agora, o azeite, ele é óbvio que ele aponta para o Espírito Santo. Alguém pode dizer, pastor, o azeite aqui aponta para o Espírito Santo. Então eu não preciso de ungir nada com azeite. Presta atenção, o pão e o vinho não aponta para a ceia? E você não tem que ter pão e vinho na ceia? Você poderia dizer, eu já tenho Cristo, eu não preciso de pão e vinho. Eu já tenho, já sou membro do corpo, já fui lavado pelo sangue, não preciso de pão e vinho. Não, você precisa, porque Jesus disse para fazermos isso. Paulo, em 1 Coríntios 11, reenfatizou que nós temos que fazer isso. Com entendimento espiritual. Então, apesar também do azeite simbolizar o Espírito Santo, nós temos que ungir com a palavra de Deus ensina. Está entendendo o que eu estou falando? É preciso ungir. Ah, mas Deus só vai ouvir você se você ungir? Claro que não. Assim também como Ele não vai abençoar você só quando você participa da ceia. Ok? Você é abençoado sempre, mas é uma questão de suprimento espiritual. Quando você participa da ceia, algo é acrescentado a você. E quando você ministra unção, algo é liberado através de você. Quantos dizem amém sobre isso? Então, a promessa de Deus é que na sua casa haveria abundância. De quê? Pão, vinho e óleo. Nós temos desfrutado do pão e do vinho, porque o Senhor tem trazido tanta unção no momento da ceia. Mas e o azeite? É preciso enfatizar a unção com óleo também. Porque está na palavra de Deus. Abre lá em Joel capítulo 2, verso 23. Joel 2, 23. Olha o que diz. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Deixa eu dizer uma curiosidade para você. Quando eu estava em Israel da última vez agora, conversando com o nosso guia, que é judeu, mas é brasileiro também, que fala hebraico, ele me falou uma coisa que eu não sabia, nunca tinha tentado, porque não dá para perceber em português. É que a palavra chuva em hebraico é moré. Moré. E você sabe que moré também é professor em hebraico. As duas palavras são aplicadas para as duas coisas. Chuva é moré. Professor é moré também. Não é algo extraordinário que o Senhor vai derramar na justa medida a chuva? Moré. E significa que quando há chuva de Deus, o ensino é liberado no meio da sua casa. Quando existe chuva do céu, bênção de Deus, há um liberar da palavra de Deus no meio do seu povo. Sabe o que eu louvo a Deus, irmãos? É porque toda semana a palavra do Senhor é liberada entre nós. Quantos percebem a abundância de palavra de Deus entre nós? A abundância de suprimento espiritual. Isso é sinal de que tem havido chuva. Onde tem chuva do céu, tem também liberar de ensino, liberar de palavra. É interessante que a palavra justo está junto com chuva. Se fosse para substituir por professor, seria o ensino da justiça, mas não justiça da lei, porque eu não anulo a graça de Deus, diz Paulo, mas a justiça que procede da fé em Cristo Jesus. Diga amém. Então, veja, tudo isso nos mostra como o Senhor é gracioso. Deixa-me dizer algo para você. Hoje nós vamos pegar o óleo e vamos consagrar esse óleo. Vamos separar ele do uso comum, como nós fazemos com pão e com vinho. Mas, por que você vai fazer isso? Porque nós cremos que, e esse é o centro da visão da nossa igreja, nós cremos que cada crente é sacerdote, cada crente é ministro. Então, qual o objetivo essa semana? É que você vai pegar esse óleo e você vai ungir aquelas pessoas tão próximas de você, que estão enfermas, que estão com problemas de opressão, ou sei lá o quê, que querem receber oração. Você vai ser o canal de Deus nessa semana. Quantos querem ser canal de Deus? Então, nessa semana você vai sair e você vai orar. Eu sei que alguns já me disseram que querem ir no hospital orar, faça isso. Mas também ore pelos irmãos da sua célula que não estão aqui. Ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus parentes, ore por qualquer um na sua casa que esteja enfermo. Você vai ungir, porque à medida que você lê a palavra, você vai ganhando fé. Mas nós também vamos fazer uma coisa hoje aqui. Vamos passar só um pouquinho desse óleo no nosso olho, no nosso ouvido e na nossa boca. Você não vai beber, só um pouquinho. Por que vamos ungir? Porque o Espírito Santo tem me mostrado que é preciso liberar os olhos e os ouvidos de alguns irmãos. Porque eles ouvem, mas não conseguem aplicar. Eles ouvem, mas não conseguem entender na justa medida. O Espírito Santo tem me dito que o problema disso é que existem setas malignas, né, que vêm para tentar tapar a visão. Mas hoje a unção do óleo vai quebrar isso na sua vida. Nós precisamos que os irmãos vejam que essas verdades que estão sendo liberadas aqui sejam luz na sua vida e que o seu coração seja incendiado para então você falar também, mas falar cheio de vida. Não é uma questão de falar doutrina, é uma questão de liberar vida, vida no nosso meio. Domingo passado, foram tantos irmãos que me mandaram testemunhos, fiquei tão impressionado. Tantos irmãos mandaram e-mail, mandaram mensagem, né, porque entenderam, por causa às vezes de uma ilustração, por causa às vezes de uma aplicaçãozinha que eu fiz, descortinou diante dele algo grandioso. Deus fez isso na semana passada, mas isso pode ser uma experiência constante na sua vida. Você pode ter luz da palavra todo o tempo. Amém, meus irmãos? Eu vou ser franco para você. De vez em quando eu faço isso comigo mesmo. Dependendo do lugar onde eu vou pregar, e eu vou toda semana, essa semana eu viajei duas vezes, estive em Porto Alegre, depois estive em Natal, essa semana eu vou viajar de novo duas vezes, vou a Teresina e depois Santa Catarina. E às vezes alguns lugares que eu vou, eu não sei exatamente em que nível os irmãos estão. Eu não sei o que eu posso falar que vai ser pesado demais para eles. Então eu preciso de uma unção especial na minha boca. Eu às vezes lá sozinho no meu quarto, no hotel, eu passo o óleo e falo: Senhor, a minha boca é tua boca, minha língua é tua língua. E o Senhor me deu língua de erudito, língua de sábio. Eu vou falar de acordo com o que o ouvido deles pode receber. E muitas vezes tenho experimentado isso. Então existe sim um poder para liberar fé quando você unge. Aí você fala: pastor, isso me soa tão místico. Eu sei que você está no seu banco, você é muito teológico, mas é porque nós às vezes perdemos a simplicidade do evangelho, nos tornamos muito complexos, e muito preocupados com a opinião dos outros. Não se preocupe com o que vão dizer de você. Não fique em função, você não está aqui para agradar homens, para agradar o Senhor. Não se torne sofisticado demais, tão complexo teologicamente, seus raciocínios tão complexos. Seja simples com as coisas de Deus. Pastor, por que tem que ungir com óleo? Não sei, sabe que eu não sei? Mas eu não discuto. Se o apóstolo Tiago falou que tem que ungir o enfermo, e que a oração da fé vai salvar ele, vai curar ele, e ainda se tiver cometido pecado, vai ser perdoado, eu não discuto com o apóstolo Tiago. Você sabe, eu sou apostólico, eu sigo os apóstolos. Então, se o apóstolo Tiago falou, é assim que eu vou fazer. Aliás, tem muita coisa que eu não entendo do apóstolo Tiago. Ele também falou para não comer carne com sangue. Não sei por que ele falou isso também. O que você faz então, pastor? Eu não faço nada, eu obedeço ao apóstolo Tiago. Eu sou simples com a palavra de Deus. Se são apóstolos do Cordeiro, se foram separados, inspirados, e eu creio que a Bíblia é inspirada, soprada pelo Espírito de Deus. Se eu creio que esses homens foram usados por Deus para nos trazer a revelação, então eu sou simples com a palavra, até quando eu não sei dizer exatamente por quê. Mas eu sei de uma coisa, Deus às vezes usa coisas simples para manifestar o poder dele. Não é verdade? Deus pegou, Sansão pegou uma queixada de jumento. Sabe o que é queixada de jumento? É esse osso aqui, ó, do jumento. Pegou uma queixada, obviamente a queixada devia estar seca já. Pegou uma queixada de jumento e com ela ele venceu 1.000 homens. 1.000, não foi espada, não foi nenhuma arma. Queixada de jumento, venceu 1.000. Entende? Tem algum poder na queixada? Não. Deus mandou Moisés, né, abrir o mar com a vara. Tem algum poder na vara? Não creio também. Foi lido aqui hoje, 5 pães e 2 peixinhos. Tem algum poder neles? Não tem. É que Deus pega aquilo aparentemente insignificante para realizar algo muito poderoso através dele. Então, o azeite parece algo insignificante. Mas se o apóstolo Tiago falou que Deus vai usar, então Deus vai usar. Quantos estão comigo nessa manhã? Seja simples com o Senhor. E você vai receber também bênção que procede do Senhor. Eu sempre gosto de dizer que quando eu vou a Israel, eu sempre gosto de mostrar para os irmãos a prensa do azeite. Como é que o azeite era feito nos dias de Jesus? Então eu sempre digo que o óleo ele era tirado ali para várias finalidades. A primeira finalidade que o óleo era tirado ali era para alimento. Agora, o objetivo ali é mostrar que é para dar força, é para dar energia. É isso que o óleo, a gordura faz no nosso organismo, nos dá energia. E a palavra do Senhor diz isso também. Olha o que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 92, verso 10. Salmo 92, verso 10. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem e derramas sobre mim o óleo fresco. Tu exaltas o meu poder como boi selvagem. É, tem um amigo nosso, muito querido, que diz que tem a unção do boi selvagem. É uma unção perigosa, porque quando ele vai orar, ele dá tapa nos irmãos. É sério? Eu estou olhando ali para o irmão Ney Alberto, muito querido. Muitos anos atrás, esse irmão com a unção do boi selvagem foi orar por ele. Não sei se você está lembrado disso. E o irmão Ney Alberto não é assim, esse colosso de músculo. Mas o irmão que tem a unção é um negão dessa altura. E quando ele foi orar para o irmão Ney Alberto, o irmão Ney Alberto chegou naquela inocência. Sabe, a pessoa chega no apelo, vem à frente, a pessoa chega assim, bem piedosa. Ele deu um murro na boca do estômago do irmão, ele voou 3 metros para trás, sem voz. O povo dizia, só pode ser unção. Falei, é do boi selvagem, deu um coice nele agora. Deus pode usar isso? Eu não discuto, eu não recebi essa unção. Olha para cá, eu só quero falar do óleo. A Bíblia está dizendo o quê? O salmista está dizendo o quê? Que o Senhor, ele exalta o poder, e aqui está falando de algo físico mesmo. Ele exalta sua capacidade física. Como? Derramando o óleo fresco. Então, a unção com óleo, ela pode ser ministrada para aquele que está fraco também. Pessoas que estão fracas por várias razões. Muitas razões. Não é necessariamente uma doença, mas está fraca. Unge essa pessoa E o poder dela vai ser exaltado, como diz a palavra de Deus. E porque o óleo fresco é derramado, qual o resultado? Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos ouvem. Presta atenção, a unção faz seu olho ver e o seu ouvido ouvir. Isso é algo importante em termos espirituais. Muitas vezes nós não vemos e ouvimos, como eu disse aqui. Mas a unção libera. Pode liberar isso sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. Você sabe, no Velho Testamento, o sacerdote tinha que oferecer no tabernáculo e no templo, todos os dias, um cordeiro diante de Deus, todo dia, de manhã e ao pôr do sol, de manhã e ao pôr do sol. Sabe o que é interessante? Estando lá em Israel, nós fomos no Instituto do Templo, e o pessoal lá não é crente, eles são judeus, estudiosos do Velho Testamento, e eles falaram o seguinte, você sabe, todos os dias tinha que oferecer um cordeiro no altar, a lei manda, e um era oferecido às 9 da manhã, e o outro era oferecido às 3 da tarde, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, às 9 da manhã, e ele entregou o seu espírito às 3 da tarde, porque ele é o cordeiro do começo do dia, ele é o cordeiro do final do dia. É tudo o mesmo cordeiro, está na palavra de Deus. Vamos ler a palavra? Isso é o que oferecerá sobre o altar, 2 cordeiros, de 1 ano, cada dia, todo dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Agora, isso aqui aponta para Cristo. Até o fato dos próprios rabinos dizerem a hora que ele era morto, aponta para Cristo. Agora, aleluia, estão me ouvindo? Está saindo som? Nós temos um gerador, glória a Deus. É bom ter gerador, né? Quem mora em Aparecida, todo mundo devia ter um gerador em casa, que é só ventar, acaba a energia. Olha para cá, veja, eu estava dizendo para você que esse cordeiro era oferecido, o cordeiro aponta para Cristo, mas não era o cordeiro sozinho. Olha o que teria que vir junto. Com um cordeiro, a 1/10 parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 1/4 parte de 1 rim de azeite, e para a libação, a 1/4 parte de 1 rim de vinho. Olha que interessante, o cordeiro era oferecido, mas ele era oferecido com o trigo batido, porque é o pão. Era oferecido com o azeite, que é o óleo da unção. E como libação, o vinho era derramado sobre o cordeiro, que é o sangue de Jesus. Por que que não é só o vinho e o trigo? Por que que não é só o pão e o vinho? Poderia ser, já que a ceia é só o pão e o vinho. Mas todos os dias o cordeiro era morto e 3 coisas vinham juntos. Isso significa que Deus estabeleceu 3 meios de liberar a sua graça. Deus estabeleceu o pão e o vinho na ceia, mas estabeleceu também o azeite da unção para liberar a sua graça. Alguém fala, pastor, mas quando Jesus estabeleceu a ceia, ele só estabeleceu o pão e o vinho. É verdade. A Bíblia fala que naquela noite, presta atenção, o Senhor reuniu com os discípulos, e então ele partiu o pão e ele tomou o vinho. Agora, o que muitos não percebem é que logo em seguida ele se levantou e foi para onde? Para o Getsêmani. E sabe o que significa a palavra Getsêmani? Prensa de azeite. Depois que o cordeiro ministrou o pão e o vinho como libação, ele foi para o Getsêmani, porque ele tinha que liberar o azeite sobre a sua casa agora. Ele é o azeite que foi prensado. Por que alimento? Porque tudo aponta para Cristo. Por que trigo? Por que pão? Veja, Jesus é o pão, mas primeiro ele foi o grão de trigo, ele disse. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Primeiro ele foi o grão de trigo. Esse trigo, ele foi moído. Depois ele foi batido, depois ele foi passado no forno, para se tornar o pão para o nosso alimento. Jesus só é o nosso alimento porque ele passou pelo fogo da ira de Deus na cruz do Calvário, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades, e aí ele liberou a sua essência de vida no pão que é alimento para você hoje. Mas ele não é só o pão, ele é o vinho também. O que é o vinho? Mais uma vez, o vinho é resultado da uva que foi o quê? Prensada. Mais uma vez, ele disse: eu sou a videira, eu sou o fruto da videira. E ele, como essa uva, foi prensado também na cruz do Calvário. E da uva, então, saiu a sua vida na forma do vinho novo que você participa hoje. E o que é o azeite? O azeite é feito da azeitona. Ok? Esse é um caso raro, né, na nossa língua, que a gente não faz, às vezes, uma ligação do azeite com a azeitona. Muitas crianças nem sabem dessa ligação. Mas o azeite vem da azeitona. Agora, como é que é tirado o óleo? O óleo só pode ser tirado também se houver esse esmagamento, se houver essa prensa. Jesus foi para o Getsêmani para ser prensado, para liberar o óleo da unção sobre a sua vida. Agora, é óbvio que tudo isso é espiritual. É óbvio que Deus, presta atenção, Jesus, enquanto estava aqui na carne, ele era só grão. Mas depois que ele foi processado na cruz do Calvário, morreu e ressuscitou, aí agora ele liberou a sua vida, a essência que está dentro. O óleo é a essência da azeitona, ele já liberou sobre nós. Nós temos essa unção, que é a presença do Espírito Santo de nós, dentro de nós. Amém, meus irmãos? Nós temos esse vinho novo, que é a vida nova que ele nos deu. Nós temos esse pão do céu, que é o suprimento de Deus. No entanto, essas coisas também são físicas. Nós temos o pão e o vinho na ceia, e nós temos também o azeite ou o óleo para ministrarmos a unção. As três coisas devem acontecer. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Digo amém. Outra coisa, o óleo, ele era usado para limpar. Primeiro ele era alimento, mas também ele era usado para fazer sabão. Eu sei que parece estranho também para aqueles que não entendem, mas sabão é feito de gordura. É preciso de óleo para fazer o sabão. E o azeite era usado para isso também. Agora, isso significa que o óleo do azeite limpa pecado? Não, claro que não. Só o sangue de Jesus limpa pecado. Mas o óleo da unção, ele tem poder para limpar coisas que o diabo lança sobre a nossa vida. Você sabe que o diabo vai lançando setas sobre você? E o óleo da unção tem sim poder para quebrar essas coisas. Está lá em Isaías capítulo 10, verso 27. Isaías 10, 27. Olha o que diz: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa do quê? Essa tradução é horrorosa, não é? É horrorosa. Você chamar unção de gordura fica muito sem graça, não é? É tudo, é verdade, unção é gordura. Mas você sabe, em português tem dois verbos, untar e ungir. Então, na cozinha, quando a mulher está lá fazendo um bolo, ela tem que passar um óleo na forma. O que, que a mulher diz? Ela vai fazer o que com a forma? Vai ungir? Não, vai untar. Por que que criaram um verbo separado? Para não confundir com algo que é espiritual. Por isso, você não diz que vai untar o pastor aqui. Ah, vamos untar os pastores para o ministério aqui. Você não diz isso. É óbvio que o significado é o mesmo. Mas diferentes usos do óleo, ok? É óbvio que todo óleo é gordura. Evidente que é gordura. Então, quando você pega o óleo de azeite, ele é uma gordura. Mas é uma tradução realmente triste. O que está escrito ali, na verdade, é que o óleo da unção vai quebrar o jugo do diabo. Eventualmente, existem jugos. Sabe? Pessoas que vivem ainda debaixo de certos pecados, às vezes temos que ungir essa pessoa. Ela está debaixo de uma opressão maligna, mesmo sendo crente. Ela fica com obsessão. O tempo inteiro ela só pensa naquilo. O tempo inteiro a mente dela fica em função daquilo. Às vezes é importante a gente impor a mão, ungir com óleo, para quebrar o jugo do diabo. Quantos creem no que eu estou dizendo? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Olhando para o seu rosto, dá a impressão que você não está acreditando muito no que eu estou falando. Alguns estão me olhando meio de lado, assim. Entende? Eu volto a te dizer, não se deixe enganar pelos exageros e coisas loucas que são feitas aí fora. Mesmo assim, existe o ensino da Bíblia. Existe algo que a palavra de Deus ensina. E nós temos de andar de acordo com ela. Amém? Muito bem. Então, o jugo é quebrado pela unção. Pastor, essa unção não é o Espírito Santo? Claro que sim. Mas é importante ter um meio para essa manifestação da unção. E a manifestação é através do óleo. Ok? É assim que vai acontecer. Terceira coisa, o óleo também era usado como combustível. No tabernáculo, tinha vários móveis. Um dos móveis era o candelabro. E o candelabro tinha que ficar aceso todo o tempo. E o combustível dele era azeite. Azeite era que era usado na casa dos judeus, nas lamparinas judaicas. Ok? A Bíblia não chama de lamparina, chama de lâmpada. Mas nós sabemos que lâmpada hoje em dia é isso aqui. Aquilo que tem o azeite, ou no nosso caso, muitas vezes no interior, usava querosene, né, que é um tipo também de óleo, mas só que é mineral, né, fóssil. A gente chama de lamparina. Então, era usado o quê? O azeite. Agora, o que muitos de nós não percebem é o seguinte. Se você pega o tabernáculo, você tem o lugar santo. No lugar santo tinha três móveis. Você tinha o candelabro de um lado, e do outro lado você tinha a mesa dos pães. Veja, você tem o candelabro resplandecendo por causa do azeite, e do outro lado você tem os pães colocados diante do Senhor. A gente raramente fala isso, mas o livro de Êxodo também diz que do lado dos pães ficava uma vasilha com vinho. Esse vinho era usado como libação. Como é que funcionava isso? Todos os dias, o sacerdote entrava para tirar o pavio que vai queimando, né, do candelabro, para tirar aquele resto e reabastecer com o óleo. Uma vez por semana, os pães eram tirados. Sabe o que acontece? Sabinos dizem que esses pães ficavam lá uma semana e permaneciam frescos e quentes, como se tivesse sido feito na hora. E todo sábado, os sacerdotes tinham que trocar os pães. Mas eles então faziam o que com os pães? Eles tinham que comer os pães. E acontecia o quê? Quando eles comiam os pães, eles diziam que um pedacinho de pão fazia eles se sentir totalmente satisfeitos. Não precisava de ser o pão inteiro. Veja que coisa miraculosa. Só que depois de comer o pão, o sacerdote no sábado tinha que pegar aquela vasilha com vinho e derramar diante do Senhor. Então você tem o azeite, você tem o pão e você tem o vinho diante do Senhor no lugar santo. Mais uma vez. Na Bíblia o tempo inteiro você vai encontrar esses três elementos juntos. Então volto a repetir. Por que que no Novo Testamento teríamos só dois? Então nós temos três também no Novo Testamento. É preciso fazer de acordo com o ensino da palavra. Quando você entende a palavra, você ganha fé para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Sabe, esse pão que permanece fresco nos fala da importância de servir a Deus no frescor da sua presença. Esse pão nos fala de um suprimento espiritual. Na presença de Deus, é a valorização dessa presença divina, que tinha luz por causa do azeite, mas também que tinha suprimento fresco por causa do pão. E o vinho era derramado diante do Senhor como libação, porque a libação tinha a ver com aroma. Deus ama o aroma, e é o aroma da vida. O aroma da vida nova que o Senhor Jesus nos dá. Amém, meus irmãos? Mas quando a gente fala também de ser um combustível, mais uma vez, quando a gente vai a Israel, hoje estou falando muito disso, porque quando a gente vai lá, a gente vê essas coisas. Eu não sei quantos aqui já foram comigo a Israel, mas todas as vezes que eu vou a Israel, eu gosto de ir no jardim do Getsemane. Quantos já foram comigo lá? Tem vários irmãos. E é algo impressionante o que acontece ali. As oliveiras, irmãos, elas duram centenas de anos. As oliveiras que estão hoje no jardim do Getsemane têm mais de 2.000 anos de idade. 2.000 anos de idade. Então, aquelas oliveiras viram Jesus suar sangue. Elas foram testemunhas há 2.000 anos atrás e elas estão lá. E é um negócio tão... Devia ter trazido foto para colocar para os irmãos aqui. É um negócio tão impressionante aquilo. As primeiras vezes que nós fomos, nós tínhamos acesso a elas livremente. Mas os brasileiros, oh Deus, eles são uma bênção na minha vida. Começaram aí Israel, né? Estava prosperando, dólar barato. O que que eles faziam? Todo mundo que chegava pegava um galinho da oliveira para levar de presente para os amigos. O que aconteceu com a oliveira? Ficou depenada, 2.000 anos esperando um brasileiro ir lá destruir ela. 2.000 anos. Agora, por que ele tinha que arrancar a folhinha da oliveira? Porque ele acredita que tem poder naquela folhinha. Então, isso é superstição, isso é tolice, ok? É importante você entender que de si mesmo o óleo não é nada. Pode ser qualquer óleo. Só precisa de ser bíblico, tem que ter óleo. É melhor que seja de azeite, mas pode ser qualquer um também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas por quê? Olha, isso é uma coisa que os guias, né, explicam lá, eu acho tão bonito isso. Porque a oliveira, ela se perpetua nela mesma. Porque o tronco da oliveira é oco. Sabe o que é oco, né? Então ele tem um buraco por dentro. E à medida que a oliveira vai crescendo, às vezes vai aparecendo essas partes abertas do tronco. E o que acontece? Quando você pensa que a oliveira está morrendo, uma semente dela própria cai dentro do tronco e germina de novo, dela mesma. A semente dela mesma germina no tronco dela mesma e se renova tudo novamente. É por isso que a Bíblia fala que os nossos filhos são como rebentos da oliveira. Porque eles vão ser semeados em nós como tronco para eles. E vão perpetuar a nossa história aqui. Por isso você vai ser como oliveira na casa de Deus. Aleluia. Dá para pregar só sobre isso nessa manhã. Então, as oliveiras têm essa coisa de longevidade. E olha, qualquer um desse pessoal que gosta de falar de comida, né? Tem uns irmãos que realmente acreditam muito nisso. Eles dizem o quê? Que as pessoas que vivem mais hoje no planeta são aquelas que têm a tal da dieta mediterrânea. Já ouviram falar isso? E por que eles dizem? Um dos elementos é o azeite. Porque essas pessoas bebem, ou comem, ingerem, não bebem, né? Usam muito na alimentação o azeite. Por quê? Tem essa característica. É um óleo bom que destrói coisas ruins dentro de você e produz vida longa. Veja como Deus é um Deus sábio. Ele não escolheu qualquer óleo, mas o óleo de uma árvore que está simbolizando longevidade. Você foi chamado para experimentar a vida longa, porque a unção do Espírito de Deus foi colocada dentro de você. Você não precisa de esperar a morte prematura, você não vive em função disso. Mesmo se estiver doente, você deve crer pela cura, porque a vontade de Deus para nós é vida longa. A gente vê isso nos exemplos bíblicos, vê isso nos exemplos colocados na palavra de Deus. Quarta coisa, o óleo de azeite também era usado, ou ele também era separado para uso sacerdotal. Ou seja, o sacerdote não ungia só pessoas. O sacerdote também ungia coisas. O irmão me procurou isso. Eu tenho mais de ano isso. Ele queria vender a casa dele. Queria vender a casa, mas não vendia. O povo ia lá olhar, ninguém fazia proposta. E aí, ele próprio teve a ideia, não foi eu que falei para ele. E ele falou, ele veio me contar depois, que ele veio aqui na reunião, trouxe um óleo, o pastor orou, também não fui eu, e ele falou, eu vou ungir a minha casa, e ela vai ser vendida. E ele veio me testemunhar depois, pastor, eu cheguei lá, passei o óleo na porta, espirrei óleo nos cômodos, 3 dias depois eu vendi a casa. Aí você fala, é fórmula? Não é questão de fórmula, é que existe sim poder, fé, que é liberado num princípio bíblico. Então você pode sim ungir coisas, assim como nós ungimos pessoas. O momento que nós mais fazemos aqui é na unção de pastores, que nós derramamos o óleo, ok? Nós consagramos para o ministério, mas no tabernáculo tudo era separado para Deus, tudo era ungido. Você sabe, todas as ofertas tinham que ter azeite. Todas. Abre sua Bíblia, Números capítulo 15. Números capítulo 15. Obrigado. Números capítulo 15, verso 1. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto, ou sacrifício, em cumprimento de algum voto, em oferta voluntária, ou nas vossas festas, apresentardes diante do Senhor aroma agradável, com o sacrifício de gado e ovelha, então, em outras palavras, não importa o tipo de oferta que você trouxer para o Senhor, pode ser sacrifício, oferta pelo pecado, oferta votiva, oferta pacífica, oferta de manjares, não importa, aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor por oferta de manjares, trará a décima parte de um efa de flor de farinha, misturado com a quarta parte de um hin de azeite, e de vinho para libação, prepararás a quarta parte de um hin para cada cordeiro, além do holocausto ou do sacrifício. Então, toda oferta no tabernáculo, é que a gente lê só do sacrifício do cordeiro. Nós nos prendemos ao sacrifício do cordeiro, e nós dizemos, o cordeiro era sacrificado para nos livrar do pecado, isso é verdade, só que o que muitos não sabem, é que todo sacrifício, todo holocausto, toda oferta, tinha que ter obrigatoriamente trigo batido, que é o pão, tinha que ter azeite, tinha que ter vinho, todas as ofertas, todas as ofertas. Então preste atenção, no Novo Testamento nós já temos o cordeiro que foi morto, então não oferecemos o cordeiro novamente, porque Jesus é o cordeiro que vive. Quando João viu ele entrando, viu um cordeiro, viu o cordeiro leão, então o cordeiro está vivo. Ok? Não há mais sacrifício, no entanto, ainda oferecemos para Deus, trazemos diante de Deus o pão, o vinho e o azeite. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? O pão, vinho e azeite. Quer dizer, eu estou embasando a sua fé para você fazer essas coisas com ousadia, sem medo de críticas de outros. Quando alguém te criticar, você vai dizer, olha, eu estou fazendo algo que tem base bíblica. Não estou fazendo algo baseado no misticismo, que algum pastor inventou. Não, estou fazendo algo que é baseado na palavra de Deus. Por último, para encerrar, o texto mais importante está lá em Tiago capítulo 5, verso 14. Tiago 5, 14, diz que o óleo também é para cura, ou seja, é para ungir enfermos. Olha o que diz, Tiago 5, 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o. Ungindo com o quê, meus irmãos? Então, está alguém doente? Isso aqui é o apóstolo Tiago dizendo para a gente o que tem que fazer. Está alguém doente? Dá a ceia para ele. Lembra que eu preguei isso aqui para você? Está doente? Toma a ceia todo dia. Reúne com um grupo de irmãos, participa do pão e do vinho todo dia. Por quê? Porque o sangue é para remissão de pecados, mas o pão é para dizer que ele já levou na cruz as suas doenças todas. Então, está alguém doente? Participa da mesa do Senhor, foi o que eu preguei, e continuo crendo e continuo pregando. Você está doente? Participa da mesa. Mas Tiago diz, olha, não é só o pão e o vinho, toda oferta também tem que ter azeite. Então, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, chame os líderes, discipuladores, pastores, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, ou seja, curará o enfermo. A palavra salvar aqui não é no sentido de salvar do inferno, ok? Provavelmente já é irmão esse aqui. Então, a oração da fé vai curar, porque a palavra salvar é sozo. Sozo significa não somente salvar no sentido de livrar da condenação, mas significa restaurar, curar, transformar, liberar. É uma palavra muito ampla. Então, a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Uau, que coisa poderosa envolvida aqui. Por quê? Porque não é só o óleo que está aqui. Você tem o pão, o vinho e o óleo. Você tem o pão, o vinho e o óleo. Então, ele participou da ceia. Seus pecados são perdoados. Está sendo ungido com óleo. Agora, é o óleo em si que tem poder para curar? Eu não creio. Eu creio que é a oração da fé. Porque só ungir não é apropriado, Tiago está dizendo. Você tem que ungir em nome do Senhor e fazer uma oração de fé. E a oração da fé é que vai salvar, é que vai curar. Então não é o óleo em si, não é o óleo que veio de Israel, não é o óleo que em si mesmo tem um poder, não, nada disso. O óleo de si mesmo não é nada, nós estamos usando, mas ele de si mesmo não é nada. O que importa é a oração da fé. Se há fé, você vai ver o milagre do Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio com simplicidade nesse texto. Eu creio que se alguém está doente, é importante ungi-lo para que seja curado. Muitos de nós somos muito críticos. Alguns dizem, ah, mas é só esse versículo que fala. Não, Marcos capítulo 6, verso 13, diz que Jesus mandou os discípulos também ungir com óleo. Então, o próprio Senhor Jesus, presente em carne, mandou ungir com óleo. E Tiago, no nome do Senhor, agora ressurreto, está dizendo que tem que ungir com óleo. Então não mudou, nem antes nem depois da sua morte e ressurreição. Marcos 6,13 diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, como meus irmãos? Ungindo-os com óleo. Quem fazia isso? Os discípulos de Jesus. Então, se os 12 ungia com óleo, eu quero ungir com óleo também. Eu não discuto com Jesus, eu não discuto com a palavra de Deus. Se é feito, é assim que eu vou fazer. Se é assim que acontecia, é assim que vai ser hoje. Há risco de algum irmão incorrer na superstição de acreditar que algum óleo tem mais poder do que outro? Há. Assim como há risco de alguns acharem que o pão e o vinho têm também em si mesmo algum poder. Mas não é porque alguns podem se equivocar, vamos deixar de fazer o ensino bíblico. Vamos obedecer o que está na palavra de Deus. Essa semana você vai orar com enfermos que estão próximos de você. Pastor, aqui diz que tem que ser o presbítero. Ok, é importante que realmente haja um líder junto com você, dependendo da circunstância, mas alguém mais experiente. Mas de maneira geral, você foi feito ministro na casa de Deus e sacerdote. Irmãos, eu estou crendo por uma explosão de milagres nessa semana. Pastor, como é que eu devo fazer um apelo para orar com ele? O Espírito falou comigo essa semana, mas você vai fazer o apelo. Você vai perguntar: quem aqui tem certeza que não merece ser curado? Quem tem certeza que não tem boas obras suficientes para ter nenhum milagre do Senhor? É com você que eu quero orar, porque é do trono da graça que vai ser liberado o poder sobre a sua vida. E o trono da graça é para quem não merece. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É para quem não merece. Você não vai orar com quem acha que merece, porque ele não precisa da sua oração, ele já merece. Você não vai orar por quem acha que é bom, cheio de mérito, não. Você vai orar só por aquele que diz: eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que eu aprontei, certamente eu devo ter errado demais. Você vai falar do amor de Deus para ele. E depois você vai fazer a oração da fé, ungindo com óleo. E se tiver cometido pecado, vai ser perdoado na vida dele. Quantos creem nisso? Você tem ousadia para fazer isso? Porque um dos sinais de que você está vencendo a condenação é que você ganha ousadia de Deus. Você ganha fé. Você não fica intimidado mais. Você fala: de fato, Deus pode me usar. Não é pelo meu mérito, não é pelas minhas obras, é pela justiça de Cristo que eu vou. Esse é um sinal de que o jejum está fazendo diferença na sua vida. Quantos têm ganhado fé e ousadia durante o jejum? Não, honestamente, quantos têm sentido fé e ousadia? É porque então você está entendendo, está vindo revelação no seu coração. Não é o seu merecimento, não é porque você faz boas obras, é porque Cristo já levou as doenças no Calvário. E você vai apenas cumprir o que Tiago diz: unge o enfermo com óleo e faça a oração da fé. Algo poderoso vai acontecer em nossas vidas nesses dias. Lá em Oséias. Agora, você sabe o que eu creio também? Eu creio que o pão, o vinho e o azeite estão relacionados também com prosperidade. Lá em Oséias, capítulo 2, verso 8. Olha o que diz. Oséias 2, verso 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo. Mais uma vez, os três elementos juntos. Eu, Senhor, dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. Eles usaram para Baal, eles caíram na idolatria. Mas o Senhor deu o quê? O Senhor deu o pão, o Senhor deu o vinho e o Senhor deu o óleo. E o resultado disso foi ouro e prata. Prosperidade do Senhor. Sabe qual o maior canal de prosperidade? É o entendimento da obra do Calvário. Quando você entende o que aconteceu na cruz, quando você lança fora toda a condenação, quando você não confia mais em nenhuma justiça própria, nenhum merecimento, então você está desfrutando da provisão completa de Deus. É o corpo, é o sangue e é o óleo da unção. E quando isso acontece, o resultado é que vem riqueza de Deus sobre a sua vida. Olha o verso 21, Oséias 2, 21. Naquele dia, eu serei obsequioso. Essa é uma palavrinha bonita, muito chique, né? Alguns usam até hoje, quando pedem um favor, dizem por obsequio, já ouviram? Bonito. Então, ser obsequioso significa ser gracioso. Ser gracioso, ser muito, muito generoso. Naquele dia eu serei muito gracioso e generoso, diz o Senhor. Os céus vão ser graciosos para a terra. E a terra vai ser graciosa, fornecendo o trigo, o vinho e o óleo. Olha que coisa interessante. Tudo isso vem com provisão da graça de Deus. Quero ler mais um texto com você ainda, lá em Apocalipse. Apocalipse 6, verso 5. Apocalipse 6, verso 5. É o terceiro cavaleiro do Apocalipse. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. Quem se lembra o que significa o cavaleiro preto, meus irmãos? Quem se lembra? Fome. Fome que virá e tem vindo no mundo. E ouvi uma voz, ouvi uma como que voz, no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha o decreto divino. Entenda o que está acontecendo aqui. O cavaleiro negro, preto, saiu pela terra. Ele está cavalgando na terra hoje. Existe inflação, existe fome. Mas o Senhor diz que tem três coisas para ele não tocar. Primeiro, o trigo e a cevada. Você sabe, um denário era o salário de um dia. Então, quando ele diz, uma medida de trigo por um denário, significa que vai ter o suficiente para suprir você. Três medidas no de cevada. Por que trigo e cevada? Porque em Israel tinha pão de trigo e pão de cevada. O pão de trigo era para a gente mais abastada, pão de cevada era para o pobre. Por isso que eram três medidas por um denário, porque era o pão do pobre. Mas é pão. Mas aí tem uma ordem bíblica, não danifique o azeite e o vinho. Presta atenção, o cavaleiro preto está solto, mas ele não pode tocar no trigo, no azeite e no vinho. Sabe o que significa isso? Ele não pode tocar na provisão completa que Deus deu para a sua casa. Há uma provisão de Deus para a sua casa, ele não pode tocar. Há abundância de Deus para a sua casa. Então, enquanto esse cavaleiro está gerando miséria em outros lugares, no nosso meio, ele não pode tocar nos canais que Deus estabeleceu para ser graça na sua vida. O pão, o vinho e o azeite. Aleluia! Eu amo a palavra de Deus. Eu acho tudo tão perfeito. Agora, você sabe? Israel fica no Oriente Médio. No Oriente Médio, quase todos os países têm o óleo negro. O óleo negro é o petróleo, você sabe disso. E esse óleo negro tem produzido muita riqueza. Mas ele só move coisas, só move máquinas. Mas em Israel não tem petróleo, não tem óleo negro. Para Israel, Deus deu o óleo dourado, é o azeite do céu. Nós somos o Israel de Deus. A sua riqueza não vai vir da maneira como vem a do mundo. A sua riqueza vai vir pelo azeite dourado que o Senhor derramou na sua casa. O mundo tem esse azeite, ou esse óleo, que é morto. E com ele julga ter riqueza. Mas nós temos a verdadeira riqueza. Porque o óleo negro só move coisas. Mas o azeite dourado move pessoas. Move circunstâncias. Muda história. Muda destinos. Ele tem um poder espiritual. Espiritual. Algo espiritual envolvido. Então é muito importante que você saia nessa convicção. Que não seja meramente algo religioso. Ah, pastor, deu um vidrinho de óleo para mim hoje. Vim aqui ungir você. Não, não, não faça isso. Chega na convicção. Recebi do Senhor riqueza. Pastor, eu posso ungir meu carro? Se você acha que precisa de ungí-lo por alguma razão, faça. Às vezes eu unjo chaves de carro dos irmãos aqui. Cuidado. Para nunca fazer nada sem fé, sem entendimento do que está acontecendo. Mas se hoje, pela graça de Deus, eu conseguir trazer alguma luz para o seu coração, então levantem fé nesses dias, filho. Nós não confiamos em nossa obra. Nós confiamos na palavra de Deus que é verdadeira. Quantos confiam também? Eu queria entregar para você o óleo. Fique em pé, por gentileza. Você vai sentar depois que você receber, mas só para eu poder ver quem já recebeu, ok? Eu quero que todos recebam. Eu espero que tenha para todo mundo. Espero que não tenhamos feito a conta errada. Os servos podem distribuir. Assim que você receber, você se assenta. Depois você vai ficar de pé de novo. É só para eu poder saber quem já recebeu, ok? Se você puder ajudar passando a bandeja.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.